Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o Record Hop Podcast! E hoje estamos em clima da bola, Ricardo. Solta a bola, passa a bola, Ricardinho.
É isso aí, hoje é Copa do Mundo, rapaz. Já tô aqui no aquecimento, com o uniforme, já vestido, pronto para a peleja que se inicia dentro de alguns momentos.
E eu já estou com a taça na mão, Ricardinho, porque a taça do mundo é nossa. E aí, muitas expectativas?
É, nós vamos, assim, obedecer o que o professor falou no vestiário e dar o melhor de si, né?
É isso aí, é isso aí. Por incrível que pareça, o Record Hop hoje a gente vai falar de futebol, rapaz.
Tem gente que detesta futebol, diz que não pode misturar com rock.
É, isso aí, azar. Isso aí são os pernas de pau, né?
Levou a vaia da torcida.
É verdade.
Já levaram o vaia.
Já levaram o vaia. Então vamos lá, Ricardinho, vamos começar com música, né?
Opa, é claro, vamos começar a peleja aí com três grandes craques da música. Mas antes, temos uma participação especial de um amigo nosso aí que vai dar uma palavrinha.
Howdy, hi, crazy cats. This is Rockin' Ronnie Weiser. I'm glad you're rockin' and rolling, listening to the Record Hop Podcast in Brazil. Au!
How low do you feel when your baby walks out? Well, it ain't no time for you to twist and shout. How low do you feel when she tells you goodbye? You get the dead come lonesome, you all are done. I've been broke so flat I couldn't raise a dime. Locked in jail and couldn't pay my fine. Pay my fine. How low do you feel? When you find another man a-laying in your place and she throws your old work clothes out of your face, you try to tell yourself that it just can't be real. But when your baby walks out, how low do you feel? So flat I couldn't raise a dime. Locked in jail and couldn't pay my fine. Pay my fine. It never helped mama out if you called a heel. But when your baby walks out, how low. Said you got a bad deal, but when your woman walks out, how low do you feel? I've been broke so bad I couldn't raise a dime. Locked in jail and couldn't pay my fine. Pay my fine.
Looking for the cams with a glittered Facebook smile. Now short for Fanny. One day while I was visiting a heartbreak hotel, that's where I met Fanny, and she sure looked well. I told her that I love her, I never leave her. She put her arm around me, gave me fever. She's my tutti frutti, and I love that child so. She wasn't like a hound dog, get over where I go. Whenever I'm around, I'm on my knees with you. She might step on my blue suede shoes, but at a honky tonk party just to call her at night. Daddy to the rescue. Shot that man in my heart to die. Was the kind of lover that was so long by. Funny we were married on Blueberry Hill. Now we're so happy and I love her still. Step on my blue suede shoes, well, at a honky tonk party just as cold as night. Fanny got jealous and she started a fight. Cause I was a dancing with Mary Lou. I had to call Jim Dandy to the rescue. Shot that Fanny, she my heart to die. Shot that Fanny, set the soul on fire. Shot that Fanny, where the lovers go. I'll never let shot that Fanny go.
Pois bem, começamos a partida aí com três craques aí já fazendo os seus gols, balançando as redes. Começou então seu Ray Camp com How Low Can You Feel, gravado pela Rolling Rock em 1974. Seguimos com Pique Cavaleiro, espanhol, com Real Deal Woman, no EP lançado pela Sleazy em 2011. E terminamos aí com o meu xará, Ricky Coyne and His Guitar Rockers, com Short Fat Fanny, gravado pelo selo Event em 1959. E quem deu o pontapé inicial na peleja aí foi o nosso amigo Rockin' Ronnie Wiser, rapaz.
Sensacional, hein, Ricardinho?
Sensacional, esse muita aí honra.
Sim, hein? Muita honra o pontapé inicial na nossa partida de hoje aqui,
começando,
né?
Começando em grande estilo.
É isso aí, Ricardinho. Então, Ricardinho, você gosta da Copa do Mundo, Ricardinho?
Rapaz, já gostei mais, hein? Já gostei mais.
Eu também. Eu já passei tanta tristeza com esse negócio de Copa do Mundo. Mas não tem jeito. Chega nessa época, rapaz, os ânimos se incendeiam.
Eu sei lá, eu não ando muito animado, mas não. Quanto mais eu gostei de rock, menos eu dei bola pra esse tipo de coisa aí.
É, isso aí eu costumo chamar da verdadeira desculpa do perna de pau. O cara, quando ele é ruim, quando ele tem muitos fracassos na vida futebolística, ele começa apanhando raiva.
Eu quase fui federado, rapaz. Tive uma longa carreira de futebol, bem melhor que a sua, por sinal, viu?
Não, a minha carreira de futebol foi uma tristeza, Ricardinho. Eu sempre era... Tipo assim, era o normal, era o habitual da minha vida, era ser sempre o último a ser escolhido, né? Porque quando a gente ia jogar pelada, normalmente os dois melhores tiravam para o ímpar para poder montar o time, né? Um ia escolhendo o teu, o outro escolhia o outro, e eu sempre ficava por último, sempre ficava por último. Era tipo normal, quando começava a escolha, eu até já sentava num canto e esperava a minha vez com paciência.
Você era sobra.
Eu era sobra. Só que teve uma nessas brincadeiras de pelada, né? Eu era ruim, mas eu era insistente. Eu gostava de jogar bola, como todo menino gosta de jogar bola. Só que teve uma coisa que aconteceu na minha infância que me marcou para sempre, Ricardinho. Que foi o seguinte, um belo dia, nada de novo no front. Estávamos lá, vamos jogar uma peladinha, a famosa peladinha. Lá em Belo Horizonte, a gente fazia o gol com o chinelo. O que era bastante útil, porque além de você usar o chinelo para marcar o gol, ainda servia para poder você ter algum lugar onde você colocar o seu calçado, porque não dá para jogar bola de chinelo.
Vocês usavam quichute, não?
Ah, que chute, rapaz. A gente jogava lá, era futebol de pé no chão
mesmo. Não era profissional como nós, então.
Não, não. E a famosa bola dente de leite, você já viu essa? Exato,
claro.
Aquilo pegava, conforme fosse o vídeo, dava uma lambada, rapaz, que ficava vermelha a bunda da gente. Era terrível aquilo ali. Mas enfim, nesse dia lá, a turma tava lá reunida, né, e tinha um número ímpares de garotos. Eu nunca esqueci os detalhes, porque isso pra mim foi bastante traumatizante. E aí, o que aconteceu? A turma foi lá escolhendo, escolhe um, escolhe outro, escolhe outro. E aí, no final, adivinha quem sobrou, Ricardinho?
É, Maestro Zezinho, uma nota.
Exatamente, fui eu mesmo. E aí, eu fiquei lá sobrado e eu era um número ímpar. Quem me escolhesse...
Ficava com um a mais. Ficava
com um a mais, com um homem a mais em campo.
Em tese.
Em tese. O que aconteceu? Pra minha surpresa, eu imaginando que os dois iam me querer, né, pra poder ficar com um homem a mais, os dois começaram uma discussão e quase foram às vias de fato pra... não me ter no seu time, nem sendo um a mais. Ou seja, isso foi um desgosto de um tamanho. Eu me senti completo. Foi uma das coisas mais humilhantes.
Por isso que você foi estudar mesmo, né?
Exatamente. Nesse dia eu desisti.
Você tava falando do chinelo, mas na nossa rua a gente usava tijolo. Tinha muita casa em construção. E era uma ladeira, rapaz. Eu não sei como é que a gente jogava bola naquele lugar. E aí a gente usava o tijolo. Isso aí, a gente tava na vanguarda da sustentabilidade.
Exatamente. Porque
o mesmo tijolo que a gente usava para marcar o campo... A gente usava como trave depois.
Tá vendo aí? Isso era muito bom.
O nego com esse papinho de sustentabilidade hoje, exatamente, rapaz. Sustentabilidade era isso aí.
E tem uma outra coisa também. Você me falou do chinelo. Outro dia eu tava conversando com você. Você me lembrou dessa história que você punha o chinelo na mão,
na, né, mão como luva, né? É, como,
quando você tá no gol,
era uma luva. Lógico, eu era goleiro. Aí, eu comecei a minha carreira no gol.
A sua luva era o seu próprio chinelo. Isso é sustentabilidade,
mas, rapaz, por falar em desgosto, aí quando nós resolvemos pintar o campo, a gente cansou desse negócio de ficar riscando. Nós falamos, vamos pintar um campo na rua, o estádio, naquela ladeira, né? Aí pintamos o campo, aí pensamos, pô, já pintamos o nosso estádio, vamos fazer um contra com alguma outra equipe. A gente tinha um monte de gente na rua ali, falou, vamos marcar um contra contra alguém da outra rua pra fazer pra inauguração do, né, nosso estádio. Aí resolvemos pintar o uniforme, aí pintamos as camisetas. O time tinha um nome bem... criativo, se chamava Associação Atlética Alfa. Eram 3 As.
Olha só.
Se fosse hoje em dia, a gente podia tirar um A só da camisa e falar com 2, já ficava bom, né?
Tava bom, tava bom.
Fazia mesmo bastante sentido. Aí pintamos o campo, pintamos as camisas. Aí o time da rua de baixo era muito bom. Era um pessoal mais velho que a gente, assim, eles eram muitos, né? Então eles conseguiam fazer um selecionado melhor, um combinado melhor, falando, vamos chamar esses caras não, que nós vamos tomar uma sacolada. Chamamos os caras da rua de cima. A rua de cima passava ônibus dos dois lados, os caras nunca jogavam bola. A gente nunca viu os caras jogando, falou, ah, beleza.
Não tinha jeito de dar errado,
vamos chamar esses caras. Não tinha
como dar errado.
Aí o meu pai resolveu comprar um troféu pra dar na partida e tal, a gente tudo empolgado, eu era goleiro até então, isso eu devia ter uns 8 anos de idade.
E aí,
você já lá... teve 8 anos de idade alguma
eu
vez?
Eu tive,
faz bastante tempo, mas eu tive. E aí eu tô lá no gol... Eu
pensei que você já tinha nascido velho.
Como? Não, nasci novo. Aí começou a peleja e eu tive um jogo assim realmente muito bom, eu tive um aproveitamento de 100%, 3 chutes no gol, 3 gols. Eu não vi a cor da bola. Não demorou muito, evidentemente, pra que eu fosse esquentar o banco, que na verdade era o muro da casa do vizinho. Mas nós perdemos o jogo, perdemos o troféu. Eu ainda insisti na carreira de goleiro, acho que por mais uns 2 anos, mas depois eu desisti.
Não, eu passei por uma situação assim também, que eu me lembro, você me contando, eu me lembrei dessa história agora, que uma vez nós fomos jogar uma peladinha contra os meninos da outra rua também, mesma história. Só que aí foi o seguinte, eu entrei no time, né, porque afinal de contas eu era da rua, entrei no time, e aí eu sei o seguinte...
Você entrou no sistema de cotas, né?
É, sistema de cotas. Eu sei o seguinte, num determinado momento eu tava jogando de zagueiro, porque ninguém ia ser louco de me colocar no gol. Eu não enxergava nada, como é que eu ia ser goleiro? Eu tava jogando de zagueiro, aí a minha única função era bater nas pessoas, e eu não era muito pequeno quando eu era criança, então isso aí funcionava. Só que eu sei que o atacante da outra rua me usou como tabela para fazer um gol contra. Ele chutou a bola em cima de mim, a bola bateu em mim e foi direto para o gol e vendeu o meu. Eu sei, tipo assim, foi bastante humilhante essa história também, só que no final eu tive que sair escoltado, porque todo mundo queria me bater.
Dos dois times?
Não, só do o time...
Só do seu.
Só do meu. O time adversário que tinha me usado como tabela para
gostou
fazer um
bastante.
Gol.
Gostou bastante.
Gostou bastante do meu desempenho. Mas enfim, vamos parar de contar desgosto e fracasso. Vamos ouvir música, né, Ricardo?
Vamos lá, você que manda agora.
Agora é a hora do Honky Tonk, agora é a hora do Rio Billy. E eu vou começar aí com o senhor Ferlin Husky.
I feel better all over, more than anywhere else, baby, when I'm out with you.
I feel better all over, more than anywhere else, when you kiss me like you do. Well, I'm wild as a buck, every time you calls me up, you sure makes me feel like a wheel. Well, I feel better all over, more than anywhere else, that's exactly how I feel. Well, I feel better all over, more than anywhere else, when you whisper sweet nothings in my ear. Ooh, I feel better all over, more than anywhere else, anytime that you're near. Well, my heart beats double time when I hold your hand in mine. You sure is a wonderful deal. Ooh, I feel better all over, more than anywhere else. That's exactly how I feel. I'm as fit as a fiddle. You makes me want to kick up my heel. Oh, I feel better all over, more than anywhere else. That's exactly how I feel. Oh, that's exactly how I feel. Oh, that's exactly how I feel. Oh, that's exactly how I feel.
dream of you. I dreamed I was strolling in the evening
underneath the harvest moon.
I was thinking about you.
Stars were shining in your eyes,
but another was there too.
Muito bem, muito bem, muito bem. Quem cantou pra gente aí por último foi os Loving Brothers com I Don't Believe You Met My Baby, que saiu pela Capitol em 1955. Esse disquinho aí é sensacional. Mais pra trás aí a gente ouviu o véi Banguela, ele mesmo, Charlie Feathers, cantando Frank and Johnny, uma musiquinha sensacional que foi gravada na Sun em 1956 e que teve a reedição pela Norton em 1998. Música das melhores. E quem puxou o carro aí, a fila da alegria, foi o Sr. Ferlin Husky, com a sua I Feel Better All Over, que saiu pela Capitol em janeiro de 55. Que bloquinho bom, hein, Ricardo?
Sensacional, esses Loving Brothers aí, matam a pau, hein?
Puxa vida, os irmãos crentes, né? Esses dois aí. E tem aquela história que a gente sempre conta aqui e eu não sei quem que morreu primeiro até hoje. Então eu não vou repetir essa história aqui, não.
Sei que um deles foi pro inferno porque Satã é real.
Exatamente, exatamente. Musiquinha boa. Mas e aí, Ricardinho? A Copa do Mundo começa daqui a duas semanas.
Tá aqui nos meus vizinhos aqui, rapaz.
É verdade, a gente tá aqui do lado do estádio de Curitiba.
Da Arena, Arena Stadium.
Arena Stadium.
Como eu vi, né? Na plaga do dia.
Eu vi.
Estádio Arena, Arena Stadium.
Arena Stadium.
Muito bem, pra ficar claro, então, né?
Cara, Copa do Mundo é uma época que me deixa assim com... Eu tenho muito trauma de Copa do Mundo, Ricardinho, porque eu já sofri demais com esse negócio, com a seleção brasileira.
Eu desisti, agora eu não sofro mais.
Não, eu me lembro a minha primeira Copa do Mundo que eu lembrei, que assim, que eu tomei consciência o que era uma Copa do Mundo, foi em 1982. Eu não era nascido
nessa época. Você não era nem nascido, mas eu vi essa Copa. Você fez 29 ano passado, exatamente. Você não era nem nascido,
incrível. Eu não era nascido, mas eu vi essa incrível. Copa do Mundo.
Você viu como a Copa, cara, contagia.
Aquela, né? Copa foi... aquela Copa foi impressionante, porque eu lembro assim, que todas as ruas do Brasil, o pessoal pintou as ruas, colocou bandeirolas, espalhou, e a molecada jogando bola, e o pessoal se divertindo, e cada jogo, aquela seleção era boa demais.
Aquela seleção era fabulosa.
Que é isso? Eu só não gostava muito daquela seleção, porque a base daquela seleção era o Galo. E como eu detesto o famigerado Clube Atlético Mineiro, então eu não tenho como gostar 100% daquela seleção. Mas eu não tenho como falar mal dos caras do Galo que jogavam naquela seleção, que era o senhor Toninho Cerezo, o senhor Luizinho, capitão da zaga ali.
Luizinho não passava ninguém, só o Paulo Rossi.
Éder Aleixo, Ou seja, era uma seleção e tanto, né? Era baseada em dois times ruins, que era o São Paulo e o Galo. Mas no fim deu certo, né?
Deu, Valdir Pérez no gol. O Júnior, quando tinha lateral, aí não tinha. Tinha ponta e lateral, né?
É, ponta e lateral.
O Júnior na lateral esquerda.
E o Leandro. Sócrates, não, né? O Leandro era o zagueiro de central.
Lateral,
né?
Direito, acho.
Lateral. E o Éder era o ponto esquerdo.
Ponto esquerdo era o Éder.
Ponto esquerdo era o Éder.
Isso e tinha aí. O Sócrates, né?
O Sócrates, que era o gênio da bola, né?
Não, aquele time ali era bom demais. É, você lembra quando que vocês pintaram a rua de vocês?
Não, eu lembro que a gente pintou, assim, tipo, faltando um mês pra Copa, todo mundo já tava no ritmo.
Nós fizemos bem pior.
que foi que aconteceu?
Tava todo mundo pintando a rua, e todo mundo pintando rua, e o bairro inteiro pintando rua, e nós lá quietinho, né?
A preguiça comandando.
Não, na verdade, sim, tinha meu irmão que desenhava muito bem, tinha um outro vizinho que também era desenhista, que também...
Pô. É, eu lembro que a mania era desenhar o Laranjito no chão, você lembra do Laranjito?
Naranjito,
era o mascote da Copa de 82 da Espanha.
E aí, rapaz, nós deixamos assim pra pintar justamente depois que o Brasil ganhou da Argentina, a gente se empolgou e falou, agora nós vamos pintar. Mas
aí, aquela época, aí todo mundo pôs a mão na taça.
É, aí né? Semana que vem com a Itália e tal, o Paulo Rossi não fez nenhum gol ainda, vamos pintar essa rua. Ficamos 2 dias pintando a rua.
Desenharam o Naranjito.
Organizamos churrasco, jogo de casado contra solteiro. Eu sei que depois teve nego rasgando o álbum de figurinha da Ping Pong, chorando.
Nossa, aquilo, rapaz. Ali, rapaz, dava vontade de chorar. Dava vontade de chorar. E aquele álbum era bacana demais, hein, Ricardo?
Ele era sensacional. Eu não sei onde fui parar o meu.
É, o meu também. O meu já foi pra algum lugar misterioso.
Quanto chiclete foi pro lixo sem mascar?
Não, eu lembro que era isso. Eu comprava os pacotes de chiclete. Não dava pra mascar tudo, porque a boca ficava doendo. Pra poder pegar a figurinha. E tinha as figurinhas. E era diferente, porque naquela época tinha as figurinhas que eram as mais difíceis.
Sim.
Eu lembro que as mais difíceis eram o Pita na seleção brasileira. O Pita, assim, eu vi ele uma vez na minha vida. Só.
Eu não lembro quais eram as mais difíceis, não.
Que era muito difícil. O Maradona era dificílimo de tirar.
Agora, dificílimo mesmo era mascar o chiclete. Você não era nascido naquela época, você não sabe. Mas o chiclete era quase uma pedra.
E tinha, eu lembro, tinha apenas 3 sabores. Era o verde, o azul e o rosinha.
E o rosa.
O rosa era o mais duro de todos.
O tutti-frutti.
Eu sei que ele era
duro. Você mascar uma pedra brita era quase tão macio quanto.
Exatamente. Mas e aí o Paulo Rossi foi lá...
O cara não tinha feito nenhum gol na Copa, fez logo 3, né?
3, né? Passando.
Não teve Falcão, não teve ninguém pra dar jeito naquele negócio.
Não, o problema, a culpa foi toda do Toninho Cerezo, mas eu sempre...
Que você deu uma entregada, né?
Você nunca pode confiar no atleticano, rapaz. E a culpa é sempre do atleticano.
Se fosse contra o Cruzeiro, ele tinha te dado mais uma alegria, né?
Mas ele deu, e depois, anos mais tarde, ele jogou no Cruzeiro, rapaz. E foi sensacional. O Galo tinha um zagueiro chamado Canapix. E naquela época era o Cruzeiro, o meio-campo era o Toninho Cerezo e o ataque era o Ronaldo Fenômeno.
O Nelinho era do Cruzeiro também?
Primeiro do Cruzeiro, depois do Galo, jogou nos dois.
É, na Copa de 78 ele jogava onde?
Puxa, agora...
Que ele fez aqui, você não era, não, aí você era menos nascido ainda.
Não, ele... eu acho que ele ainda tava no Cruzeiro.
Eu me lembro muito bem do...
Mas ele é cruzeirense hoje.
Eu me lembro muito bem da disputa do terceiro lugar da Copa de 78, foi Brasil, acho que Brasil e Itália
mesmo. O goleiro era do Cruzeiro também, não era o Raul Plasma?
Não me lembro se era o Raul que tava no gol. Eu lembro que naquele dia, foi um dia antes do meu aniversário, eu ganhei minhas luvas, eu tava teimando em jogar no gol ainda. Eu ganhei luvas e joelheiras e cotoveleira, um kit pra goleiro. Infelizmente.
Ah, não, o goleiro 78 era o Leão.
O Leão jogou 74, será que 78 era ele também?
Eu acho que ele era 78, o Raul era
74. Eu sei que o Nelinho fez um golaço, ele deu um chute da lateral direita ali, não, de curva.
Não, o Nelinho era um dos meus jogadores.
Ele, inclusive, chutou a bola fora do Mineirão, né?
É, chutou fora do Mineirão.
Ele fez uma vez, chutou pra fora do Mineirão, fazendo o desafio lá.
Que é isso? O Nelinho sempre foi um dos meus jogadores favoritos. Não tem jeito. Mas então, vamos ouvir mais música, né, Ricardinho?
Vamos ouvir aí o senhor Charlie Grace.
In a world, but then we kiss. I can't go on. My mommy told me if I'd be goody, that she would buy me a rubber dolly. But don't you tell her that I'm your feller, 'cause she won't buy me no rubber dolly. No, baby, don't tell her that I'm your feller, 'cause she won't buy me no rubber dolly. If we go walking and we start talking, then she won't buy me no rubber dolly. If we start hugging and cuddle bugging, then mama won't buy me no rubber dolly. So baby, don't you tell her that I'm your fella, 'cause she won't buy me no rubber dolly. My mommy told me to be big goody, and I will buy you a rubber dolly. So don't you tell her that I'm your fella, 'cause she won't buy me no rubber dolly. No, baby, don't tell her that I'm your fella, 'cause she won't buy me no rubber dolly. No, she won't buy me no rubber dolly.
Three to get ready and here I go. Well, what you gonna do when your lover's gone away? I said, what you gonna do when your lover's gone away? I told you, pretty baby, every dog has his day. Once we were happy, happy as could be. You didn't like my peaches, so you struck another tree. Well, what you gonna do when your lover's gone away? I said, what you gonna do when your lover's gone away? I told you, pretty baby, every dog has his day. Is gone away. I said, what you gonna do when your love is gone away? Oh, I told you, pretty baby, every dog has his day. One and one is two, two and two is four. Wait to me, honey, when I'm walking out the door. Oh, what you gonna do when your love is gone away? I said, what you gonna do when your love is gone away? Well, I told you, pretty baby, every dog has his day.
Pois bem, tivemos aí, começando com o seu Charlie Gracie, com Crazy Girl, gravada pelo selo K-Mel em 1958, seguido do Bill Parsons com Rubber Dolly, lançada pelo selo Fraternity em 1958 também, e finalizei aí com Bill Haley and His Comets, com What You Gonna Do, gravado pelo selo Essex em 1953, Bill Haley, um dos pais do rock and roll. E aí, seu Luiz Fireball?
É, meu querido, o negócio foi bom demais esse bloquinho seu do rock and roll.
É, aí, tem que tocar, hein? Um rock and roll, não tinha feito nenhum bloquinho de rock and roll ainda. Então, tava na hora, né, rapaz, de tocar um pouquinho de rock and roll. Continuando a falar sobre o esporte bretão, você costumava ir bastante em estádio, Luiz?
Rapaz, eu vou te falar uma verdade, não parece, mas eu ia em todos os jogos que eu podia, simplesmente todos.
Você morava perto do Mineirão?
Morava perto do Mineirão. Então, naquela época, o estádio era maior do que hoje em dia, né? Naquela época havia 100 mil, cento e tantas mil pessoas. Então, eu fui uma pessoa privilegiada e pude ver o meu Cruzeiro, assim, jogar de todas as formas possível, perdendo, ganhando, estádio cheio. E lá em Minas, a gente tem uma mania de assistir o jogo comendo o famoso tropeirão.
Ah, é?
É.
Que seria?
Que é uma marmita de arroz, feijão tropeiro, um bife de porco de todo tamanho, um ovo frito, couve, farofa e molho de tomate.
E você compra isso no estádio?
No estádio.
E eles dão um talher?
Dão um talher e a marmita. Dão tudo.
Talher de plástico, mundo, né?
E naquela época a gente podia, talher de plástico.
Você podia levar de casa?
Não, naquela época a gente podia tomar cerveja no estádio. Hoje em dia é proibido no Brasil vender bebida alcoólica em estádio.
Tiveram Nossa, que abrir... faz tempo que eu não vou mesmo, hein?
Tiveram que abrir agora a exceção pra FIFA, né? Porque a FIFA exigiu
Mas isso. Mas desde quando isso? A última vez que eu fui aqui na Baixada assistir um Atlético muito... em Cianorte? Não, faz o quê? Uns 5, 6 anos que eu fui aqui assistindo, eu podia beber ainda.
Não. Isso já tem mais do que isso. Desde antes de eu vir pra cá, não pode beber em estádio. Isso aí é uma lei que infelizmente tiveram... Deu até uma briga danada agora, porque tiveram que abrir uma exceção pra FIFA.
Não, mãe.
Mas enfim, naquela época podia beber cerveja no estádio. E era um negócio assim, muito bom, porque você pegava o seu tropeirão, pegava a sua cerveja, rapaz, e assistia o show ali, assistia o jogo ali. Isso é a tradição de Minas, do tropeirão. E aí, eu me lembro que eu vi vários jogos assim, quando o jogo tava ruim, o pessoal ficava bravo, pegava a marmita de tropeiro e jogava no pessoal do andar de baixo, da geral, rapaz. Aí virava uma guerra de comida.
Guerra de marmita.
Exatamente, era bem divertido. Mas enfim.
Eu achei que a coisa mais estranha que eu já tinha visto pra comer no estádio era o famoso tremoço do Canindé.
O que é o tremoço? Oh,
você é português, não sabe o que é tremoço, rapaz?
Não, não sei.
Aquela sementinha amarela
que
come em conserva.
Exatamente.
No Canindé, rapaz, os Leões da Fabulosa não comem pipoca. Tem pipoca, tem cachorro quente, mas o que eles gostam mesmo é o saquinho de tremoço.
Aí sim, tradições portuguesas.
É, eu tenho um tio que é casado com a minha tia, que é português, e é meu compadre também, que é pai da minha primeira filhada, a Carolina. E aí eu ia muito com ele, assim, eu já tava adolescente já, ele ia com o pai, com os tios portugueses, e eu ia junto lá no domingo à tarde assistir lá no Canindé os Jogos da Luz, e é a coisa mais divertida.
É, né?
Não tem o tropeirão, mas tem o tremoço.
É, mas eu me lembro que depois que eu me mudei, eu tive uma grande tristeza com o estádio de futebol. E aí, quando eu me mudei aqui pra Curitiba, uma das coisas que eu mais sentia falta, e né, sinto ainda, é ir ao estádio, né, porque eu não perdi um jogo. E, inclusive, quando o Cruzeiro vem jogar aqui, eu sempre dou um jeito de ir, levo as crianças e tal, a Maria adora e etc. Mas aí o Cruzeiro, em 2009, chegou à final da Libertadores. O que eu fiz? Larguei o meu trabalho, peguei um dinheirão, tive que pagar uma fortuna na passagem de avião e fui pra lá com a minha bandeira. E eu me lembro que foi muito emocionante, porque todos nós fomos no mesmo dia, na véspera do jogo, e encontramos, sem querer... uns 50 cruzeirenses indo de Curitiba a Belo Horizonte.
É tipo um avião de retirantes.
Exatamente. Aí o avião, todo mundo foi cantando o hino do clube, as músicas, né, dentro do avião. Em determinado momento, o comandante ainda falou: aí atenção para os torcedores do Cruzeiro que estão indo a Belo Horizonte ver o seu time ser campeão da Libertadores. Meu, dou meus parabéns. Tem aquele clima. Chegamos lá, rapaz. No jogo foi eu, meu pai, minha mãe.
O tio Fred,
a minha irmã, todo mundo lá naquela animação. E o ingresso era uma verdadeira fortuna, porque era a final da Libertadores. Nós pagamos verdadeiras fábulas para conseguir os ingressos. Chegamos lá, sentamos aquela festa, telão, sorino lá, desfilar pra galera, não sei o quê. Aí tudo tá vendo bem, todo mundo já contando com a taça. Chegou no segundo tempo, rapaz. Um tal de Verón acabou com a festa de todo mundo. Foi lá e meteu dois gols, o Estudiantes foi e mandou o Cruzeiro. Humilhou todo mundo. Eu nunca vi um estádio tão cheio e tão silencioso ao mesmo tempo.
Jogou açúcar no tropeirão da moçada.
Jogou. E aí, cara, você só ouvia choros e ranger de dente. Parecia que o Brasil tinha ido pra uma guerra e perdido. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Eu até hoje não me superei totalmente desse dia.
Ah, você foi melhor, eu fui muito pouco em estádio. Eu adorava futebol, jogava bola. Eu, como 99,9% dos moleques, sonhava que ia ser jogador de futebol, né?
É, e como eu tive essa ilusão, eu não sei por quê.
E como 99,7% eu tive que ser outra coisa, né?
Exatamente.
Mas aí eu ia muito pouco em estádio. Meu pai não gostava de estádio, ele dizia que era perigoso, tinha muita confusão e tal. E depois eu comecei a entender bem ele, porque se eu fosse palmeirense, eu também não ia querer ir em estádio. Que motivação eu ia ter pra ir no estádio sendo palmeirense como ele? Mas eu não era, eu era corintiano. Mas ele me levou algumas vezes, então ele abriu uma exceção e tal, me levou algumas vezes. E eu assisti grandes clássicos. No Pacaembu, por exemplo, eu vi Corinthians e Francana.
Olha só, um
ótimo grande jogo. E no, na Fazendinha, ali no Parque São Jorge, eu assisti outro grande clássico, foi Corinthians e São Bento. Realmente, eu tenho assim, boas lembranças de ir ao estádio quando era mais novo.
E agora
novo.
O Corinthians tem o Itaquerão, né?
Tem lá, rapaz, tem o Itaquerão.
Que beleza.
O Palmeiras já vai copiar de novo e vai fazer o Chiqueirão agora. Né? É impressionante como eles copiam.
É isso aí. Ah, mas vamos ouvir música, né, Ricardo?
Vamos ouvir música, só de tristeza não dá, né? Bom,
agora chegou a hora do rock and roll, vou tocar uns bop, agora eu vou fazer um bloquinho só de bop. E pra começar puxando a fila da alegria aí, vamos ouvir o seu Amos Como, no nosso Star Day of the Day, Hole in the Wall.
Muito bem.
Gonna have a ball at the hole in the wall tonight. Gonna have a ball at the hole in the wall tonight. And I rock my baby hole tight tonight. Big ball at the hole in the wall. Ball at the hole in the wall. Well, rock my baby at the hole in the wall tonight. Jumping and you feel just fine. Just squeeze me, baby, till I lose my mind at the ball. Hole in the wall tonight. Woo! Rock my baby at the hole in the wall tonight.
Someone hit my Jenny, she went out like a light. were scattered out for places unknown. I couldn't carry Jenny, so I left her alone. Poor Jenny. Well, Jenny had her picture in the paper this morning. She made it with a bang. According to the story in the paper this morning, Jenny is the leader of a teenage gang. Jenny has a brother and he's hot on my trail. Her daddy wants to ride me out of town on a rail. I hope I'll be around when Jenny gets out of jail. Poor Jenny. She wasn't very glad to see me, that I could tell. In fact, to tell the truth, she wasn't looking too well. Poor Jenny. Her eye was black, her face was red, her hair was a fright. She looked as though she'd been crying half of the night. I told her I was sorry, she said, get out of sight. Poor Jenny. It seems a shame that Jenny had to go get apprehended. A heck of a fate. This party was the first one she ever had attended. It had to happen on her very birthday. Jenny has a brother and he's hot on my trail. Her daddy wants to ride me out of town on the rail. I hope I'll be around when Jenny gets out of jail. Poor Jenny.
Maniac, you bet I'm a child just the way I got. Turn around and start to run, 'cause I'm a maniac. Well, you know, I'm rough, and you know, I'm tough, and you know, I'm mean. The meanest man that you've ever seen.
Maniac,
maniac. Well, I'm a child just the way I got. Turn around and then you start to run, 'cause I'm a maniac.
Maniac,
maniac. You better watch out when I come. Turn around and then you start to run, 'cause I'm a maniac.
Maniac,
maniac. You better watch out just before I come. Then you turn around and then you start to run. Maniac.
Muito bem. Agora a gente ouviu puro rock and roll. Quem acabou de tocar aí foi o senhor Dusty Gray com seus Rough Riding Ramblers, banda da Alemanha sensacional, que tocou aí a música Maniac, que foi gravada pela BFS Records em 2006, Built for Speed Records. É isso aí, disquinho muito bom, essa banda é muito boa lá da Alemanha, uma beleza. Antes dele, quem tocou foram os irmãos Everly, com Poor Jenny, grande clássico, gravado pela Cadence em 1959. Se não me engano, o nosso amigo do Stroll estava tocando baixo nessa gravação.
O Billy Harlan?
Exatamente.
É, ele gravou bastante com eles.
É, né? Exatamente. E quem, o primeiro da fila, como eu já disse, foi o nosso Star Day of the Day, gravado em 1956, foi o senhor Amos Como, com Hole in the Wall. Bloquinho bom pra gente se divertir, pra quem gosta do puro rock and roll.
Né? Muito bom, não conhecia essa Maniac aí do Dusty Gray.
Dusty Gray é muito, muito boa, muito boa. Esse disco todo é bom, é um EP com quatro faixas e é uma beleza de disco. E aí, quais são as notícias que você tem pra gente aí, Ricardinho?
Rapaz, antes de mais nada, deixa eu falar do episódio anterior aí com a entrevista da Ruby Hanks, traçaiou.
Puxa vida, esse aí a gente tem que agradecer as pessoas que divulgaram, que ouviram, que comentaram, a gente que recebeu um monte de e-mail, um monte de comentário. Muito obrigado, gente, muito obrigado. É isso aí, a gente e toda a família Overcast agradecemos isso aí.
É verdade, deu uma boa audiência, nós fomos de novo lá pro segundo lugar na categoria de Olds, o Podomatic, e
Que beleza.
Compre o novo disco da Ruby Ann, Running Wild, um novo CD, muito bacana. Eu fui viajar esse fim de semana, aproveitei pra catar todos os CDs que eu trouxe do Vivi e fui ouvindo.
Boa ideia.
Bacana demais.
E aproveitando a deixa também, vou pedir pra vocês que se você tá aí ouvindo e tudo e tá curtindo, vai lá, entra no iTunes Store, vai lá, faz um comentário e coloca 5 estrelinhas pra gente. Esse aí é a nossa taxa de audição.
É o nosso ganha-pão.
Exatamente.
É, falar de uma banda nova aí, aqui no Brasil, tem
umas
bandas surgindo. Tem uma banda chamada Bop Hounds, lá de Natal.
Sensacional essa banda, a turma tá estraçaiando mesmo, hein?
Falando em Copa, grande goleiro da União Soviética. O
grande goleiro, Dassaev. Ele era bom, mas ele não aguentou o Éder Aleixo e o Sócrates.
Não, né? Esses dois ele não aguentou não, mas o rapaz era bom demais.
Aí o Dassaev agora tá cantando rockabilly, cantando bem, soluçando igual o Charlie Sanders. Soluçando,
uma banda boa demais, Bop Hounds, tem um canal deles no YouTube, eu acho que tem no Facebook também.
Estão terminando de gravar um EP.
Quem tá produzindo é o Jonathan Richard.
Então tá em boas mãos.
Ipojuque Records. O Jonathan também tem um belo trabalho solo dele aí, mas confira também os
Bop Hounds. Esses rapazes vão dar o que falar os Bop Hounds, hein?
Coisa fina. Fiquem
de olho, coisa muito boa.
Saiu esses dias o line-up do Rockin' Race Jamboree, que é um festival de rockabilly que acontece na cidade de Málaga, na Espanha.
Eu fiquei impressionado com esse line-up.
A lista é grande. Do dia 5 a 8 de fevereiro de 2015, vão estar lá, dentre outros, Paul Ansel, Dick Dickerson, Playboys, que nós já tocamos aqui.
Sensacional.
Don Cavalli, que está cantando aí no fundo. Frantic Rockers, o Charlie Thompson, Cherry Cassino.
Não, há muito tempo eu não vi um line-up dessa qualidade, viu? O negócio tá assim, fora do comum.
Miss Marianne, Mark and the Wild Ones, Ike and the Capers, e ainda tem os artistas originais dos anos 50 e 60, Roddy Jackson, o Chris Montez, quem tem o disco do Coelhinho adora, Let's Dance.
Exatamente.
O Chris Montez, e ainda Eddie Clearwater.
Ué, é a dica que eu dou é o seguinte, é a mesma dica que o Ted falou comigo. Nessa época, as passagens estão bem baratas, então se você tá planejando ir para um festival ano que vem, não tem para nenhum outro não. Esse aí, ó, uma Málaga no comecinho do ano, imperdível isso.
Muita aí. Banda boa, realmente sensacional. O que mais temos aí?
Bem, temos aqui, essa semana é uma semana muito especial lá na Europa, Ricardo. Nós estamos agora começando em junho, né? Em junho começa a temporada de shows, porque tem a Primavera Europeia, e aí tem show e festival a dar com pau. É pra tudo quanto é lado, as bandas boas estão todas tocando, e essa semana tem pra mim os dois que eu considero os dois mais importantes e melhores festivais do mundo, que é o Scream, lá em Calella, né, na Espanha, também é um festival feito pelo pessoal da El Toro, da El Toro Records. Então esse ano tá com uma programação assim sensacional, imperdível. E também daqui a uma semana e meia a gente tem o Rockabilly Rave na Inglaterra, que a gente já fez até um programa especial sobre
ele. O segundo nosso.
É o segundo.
Podcast número 2.
Cara, sensacional. Os dois estão com programação de primeiríssima qualidade. E vale a pena conferir
esse festival. E nós estamos aqui na maior inveja branca do Cláudio Ted e do DJ Leandro.
Exatamente, que foram lá assistir. Exatamente, foram lá, estão lá para poder pegar os dois festivais. Esses dois festivais eu considero os melhores do mundo atualmente. E os dois são sempre um coladinho no outro, né?
É, dá para aproveitar bem a viagem. Eles vão se divertir um bocado por lá.
Exatamente. Tem mais alguma notícia aí?
Aqui não, e aí?
Aqui tem a do... Esse fim de semana que passou, que teve o Rock Calavera lá no México, né?
Ah, o Rock Calavera, sim. Nós comentamos aqui.
É, foi sensacional, com um monte de artistas da Wide
Records. Você viu as fotos?
Não, eu vi um negócio assim. pelo que dizem, conhecido como o segundo maior festival da América Latina, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente.
Um mar de cabeça.
Um mar de cabeça. Aquilo ali tinha no mínimo 10 mil pessoas.
Não, lotado, lotadaço. Né? E tocou lá, a gente já falou no programa passado, um monte de ainda Wild Records aí.
É,
as verdade. Fotos são bacanas demais, os vídeos que estão aparecendo, fabuloso.
Exatamente, exatamente. É, além disso, tem uma outra coisa essa semana que me impressionou bastante. Um dos meus artistas favoritos, que inclusive é um dos patronos aqui desse programa, que tá sempre a tocar por aqui, o senhor Jake Calypso, um cara sensacional, gente boa, que é sósia de um amigo nosso aqui de Santa Felicidade,
é verdade,
de Santo
Piccolo.
Ele foi fazer uma viagem para os Estados Unidos, foi passear lá pela terra do blues, lá em Nova Orleans e tudo, Memphis, e foi lá e gravou na Sun Records, rapaz.
Que bacana,
hein? Tem as fotos dele gravando, e um cara talentoso daquele jeito, só que ele não levou o pescador com ele, então...
Putz, que pena,
não sei,
hein?
Não sei o que vai sair, que pena, mas ele lá pena. Gravando, cara, esse negócio eu quero ouvir de novo, logo, provavelmente deve sair alguma coisa pela Hot Chickens Records.
Esse cara é bom demais,
né? Ele é bom demais, é sensacional o show dele. Eu já disse e repito, tá entre os melhores, se não for o melhor show que eu já vi na minha vida. Tá certo?
Muito bem,
sensacional.
Vamos esperar por isso aí.
Uma outra notícia, então, é o disco novo dos nossos Patrícios de Portugal lá, o Titi Syndicate, que já lançaram um teaser sensacional. O disco vai sair pela My Grand Records. Fiquem de olho. Às vezes, quando você tá ouvindo, diz que até saiu. Mas é uma beleza aí. Para quem gosta de Rhythm and Blues, é um prato cheio. E, por fim, hoje saiu a capa do disco novo do senhor Roy Kay pela Rhythm and Bomb. Que capa bonita, hein,
Ricardo? Sensacional, sensacional.
Nossa senhora, bonito demais.
Dizer, né?
Esse disco eu estou ansioso. Meu colega de selo aí, da Rhythm and Bomb Records, seu Roy Kay lançando um disco novo. E esse promete.
Esse, viu? É outro que sabe tudo, né?
Sabe tudo, sabe tudo.
Falando em Roy Kay, no outro programa eu toquei o Star Jays e o nosso amigo Terence Portela ficou impressionadíssimo.
Exatamente.
Com os Star Jays,
adorou os Star Jays, a outra banda do Roy Kay, né? E isso aí é bom demais, né? A banda da gordinha.
Banda boa mesmo.
E aí? Vamos a Kombi. Tá na hora da Kombi Amarela, Ricardo?
Kombi Amarela, rapaz. Bom, a gente recebeu um monte de mensagem falando desse episódio,
da Rubenda, a repercussão foi, a Kombi Amarela tá lotada.
Foi bacana
demais. Vamos selecionar alguma coisa aí, vamos ler.
Alguns aqui. O nosso amigo Roberto Valim, que sempre escreve, sempre participa.
Ah, que beleza.
Ele elogiou o episódio, falou que foi sensacional. E ele aproveitou, ele tinha pedido a receita da sangria lá na nossa fanpage no Facebook.
A sangria desatada.
Foi colocada a receita da sangria e ele
escreveu. Quem quiser fazer uma verdadeira sangria desatada, só tome cuidado, porque é uma bebida muito perigosa
sobe demais.
E muito traiçoeira.
É, sobe demais. Ele falou que vai fazer e quando ele fizer ele vai postar a foto. Pois bem, Roberto, estamos esperando a sua foto então, mas você toma em casa, não dirija depois,
porque isso aí é... É um negócio perigoso. Não parece, ela é traiçoeira, porque ela não parece. Ela é igual aquela cobra que você tá vendo ali, aquela cobra. Ah, não, essa cobra não tem veneno, é uma cobra colorida, uma cobra preta e vermelha, não vai ter veneno, é uma boazinha. Você vai passar a mão na cabecinha dela, ela te pica e é uma cobra coral verdadeira, você cai duro e já morre na hora. A sangria desatada é igualzinho.
É igualzinho. Nós recebemos um e-mail aqui do Beto Glasser, o famoso loirinho da guitarra.
Esse aí sabe tudo da guitarrinha, hein?
Sabe, esse aí é mestre, rapaz. Ele concordou com você, disse que pra ele a decepção do Viva também foi o show da Kim Lenz, que ela colocou dois guitarristas solando juntos e com timbres sujos. Parecia Iron Maiden a Billy.
Nossa senhora!
Seja lá o que,
ele quer dizer com isso. Mas é ruim mesmo.
E ele gostou muito do Guitar Geek.
Ah, o Guitar Geek, Dickerson, né? Pra mim, eu esqueci de falar, mas pra mim foi uma das melhores coisas do festival também.
Eu nunca assisti. Sempre acontece em algum horário que tá acontecendo alguma outra coisa, eu nunca assisti em 5 vezes que eu fui lá. Nós recebemos um e-mail de fora também, um comentário lá no Podomatic, do Catman Jack. Ele disse que o programa é muito bacana, ao menos o que ele pode entender de português. Ele gostou bastante das músicas e falou que a Ruby Ann é ótima. E a gente concorda, evidentemente.
Em gênero, grau e número.
E é isto. Hoje é isto aí.
Uma beleza. Também temos que dar um alô aqui para os nossos amigos, né, que compartilharam o episódio, o último episódio, e comentaram também o seu Ander Elvis, o nosso amigo, o Billy Joca, Também teve o Ramis, também teve, quem mais? O Lennon Z. Um monte de gente aí compartilhou, comentou sobre o episódio. A gente fica muito feliz.
Exatamente.
Com isso.
Exatamente.
Continue assim, se você gostou, compartilha lá no Facebook, mostra pros seus amigos e tal. Isso aí é bem legal, vai, a gente vamos aumentando aos poucos os nossos ouvintes aí.
É verdade. Eu falando no Lennonzinho, ele comentou comigo também e eu prometi que ia tocar o Pique Cavaleiro, então foi tocado aí.
Aí, ó, está aí, ele está
pediu,
aí,
pediu, seu, levou.
Pediu, levou. Escrevam pra gente, peçam músicas também. E não se esqueçam, o nosso e-mail, recordhoppodcast@gmail.com, o nosso site oficial que tá lá dentro, www.overcast.com.br. É o patrão falou que eu tenho que decidir se eu vou ser com
.com.br.
Não, o certo é .com.br.
E tem, falar no Overcast, tem episódio novo do Verdades Absurdas.
Isso aí, sensacional, imperdível, você vai se divertir, o melhor do humor nacional, e o Overcast tá crescendo, hein? Tem podcast novo pra estrear aí, promete ser coisa muito boa.
Muito bem, foi isto hoje o nosso episódio futebolístico.
O que tocou no fundo aí, Ricardinho?
Hoje nós tocamos um disquinho, rapaz, que chegou aqui, mais uma joiazinha que chegou hoje, o seu Don Cavalli and the Two Timers.
Esse disco é raro, hein,
Esse Ricardo? Disco é raro, custa caro, número 106 da Lennox Records. Tá aqui esse 10 polegadas, fazia um tempinho que eu tava atrás e hoje ele chegou.
Eu adoro esse senhor aí.
Estou muito feliz, esse cara é extremamente talentoso, mas na minha opinião.
Eu não consigo olhar pra essa capa sem me incomodar com esse baixista com a camisa toda puxada, rapaz.
É um francês com cara de mexicano. E outra coisa desse disco aqui, que me fugiu agora que eu comecei a falar. Não, eu ia falar o seguinte, o Don Cavalli pra mim é o maior discípulo do Charlie Feathers, rapaz.
É, ele é bom, mas ele é faz parte daquela escola de soluços,
é,
né?
É impressionante.
Don Cavalli é outro que tá sempre aqui nesse programa tocando, né?
Esse cara é bom demais, eu gosto
muito dele. Bom demais. Bem, eu vou escolher uma música desse disco pra gente tocar aí, Ricardinho. Deixa eu ver aqui. Só tem, é tanta música boa que eu fico até perdido, mas eu vou querer a segunda do lado B aqui, Coffee Baby.
Ah, claro.
Porque eu adoro café.
Exatamente. Então vamos lá. Coffee Baby com Don Cavalli and the Two Timers. Voltamos no próximo episódio. Vai ser de festa junina.
Isso aí.
Com pipoca e pinhão.
Well, I'm up every morning. My eyes swelled up. Trying to sober up with my coffee cup. A coffee baby. Well, if I don't get my coffee, well, I'm surely gonna blow my top. Well, I saw a light a-coming, I knew it was the cop. I didn't slow down until I reached that coffee shop. A coffee, baby. A coffee, baby. If I don't get my coffee, well, I'm surely gonna blow my top. Known for driving fast cars, for drinking black coffee and smoking big cigars. A coffee, baby. Oh, a coffee, baby. Well, if I don't get my coffee, well, I'm surely gonna blow my top. Starting to pet. Say, wait a minute, buddy, haven't had my coffee yet. A coffee, baby. A coffee, baby. Well, if I don't get my coffee, well, I'm surely gonna blow my top. Well, my little woman said she just can't understand. If I don't get my coffee, I'm just half a man. A coffee, baby. A coffee, baby. Well, if I don't get my coffee, well, I'm just gonna blow my top.